Muito bom dia. No âmbito das audições do grupo de trabalho que foi formado pela Comissão de Agricultura e Mar, estão-se a fazer um conjunto de audições a propósito da proposta de lei 133.12.2, que estabelece, como bem sabe, as bases de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional. E hoje tínhamos aqui aprazadas duas audições, uma com a professora doutora Regina Salvador, da Universidade Nova, que até agora ainda não chegou, portanto não sabemos se está presa no trânsito. O trânsito está caótico, eu sei disso. E com a senhora doutora Mafalda Evangelista, que é coordenadora de projetos do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. E temos presentes o senhor deputado do PCP, João Ramos, temos assessores dos diversos grupos parlamentares. O meu nome é Cristóvão Norte, sou deputado do Partido Social Democrata, e a nossa coordenadora, que é a doutora Ana Paula Vitorino, infelizmente sofre do mesmo percalço do trânsito que parece afetar muita gente nestas circunstâncias. Portanto, a nossa metodologia: o senhor deputado tem uma reunião do grupo parlamentar do PCP, e, portanto, por via disso, eu daria em primeira instância a palavra ao senhor deputado João Ramos para fazer. Ouvimos primeiro e depois faz a intervenção. Então, podemos ouvir a senhora doutora primeiro, e depois colocar-lhe-emos questões para nos responder sobre a matéria. Muito obrigado.
Obrigada, muito bom dia. Não sei se é necessário ligar. É. Muito obrigada por esta oportunidade. Em nome do BCSD Portugal, queria efetivamente agradecer. Nós já tínhamos sido convidados para esta audição em julho, mas infelizmente na altura não tivemos agenda. Entretanto, eu não sei se tiveram a oportunidade de receber ainda, a meados de julho, eu ainda enviei um documento com alguns contributos para a comissão. Não sei se tiveram a oportunidade de analisar. Se caso não tenham recepcionado o documento, eu posso voltar a enviar com os contributos. Eu não sei se todos conhecem o BCSD Portugal. Enfim, nós somos uma associação empresarial que tem por objetivo promover o desenvolvimento sustentável. Temos atualmente cerca de 100 associados dos mais diversos setores de atividade do nosso país. Representamos deste grupo de associados empresas. Cerca de 115 mil colaboradores, cerca de 115 mil empregados em todo o país, um volume de negócios próximo dos 25 mil milhões de euros, e isto corresponde a cerca de 15% do PIB nacional. E representamos, de todas estas empresas, temos connosco 19 das empresas do PSI 20. Enfim, nós fazemos parte da rede regional mundial do World Business Council for Sustainable Development, que também é uma coligação de cerca de 200 empresas, das quais algumas nossas associadas, como o Grupo Porto Celso Porcel, Sonae, Simpor, Brisa, fazem parte também desse conselho mundial. E pronto, e foi muito bom receber esta proposta de lei lá no BCSD Portugal. O mar já tinha sido identificado também, enfim, não é novidade. O mar é uma oportunidade, e temos também num dos nossos projetos atualmente em curso, a Ação 2020, o mar é identificado como uma das áreas prioritárias de trabalho, e, portanto, esta proposta de lei de bases vem no timing certo. Portanto, sendo sebejamente reconhecida a importância da estratégia do mar para Portugal, eu não me vou alongar sobre os enquadramentos. É de facto urgente e é uma oportunidade esta legislação para Portugal, uma vez que ela, enfim, assume uma especial relevância para a valorização de todas as atividades que podem vir a ser, para além das que já existem, que podem ser melhoradas, e todas as potenciais que podem vir a ser desenvolvidas no mar e através do mar. Fazendo uma apreciação assim, aí a nossa apreciação feita, eu enviei a proposta de lei na altura aos nossos associados e recebi algumas propostas. Eles fizeram a sua análise e recebi algumas propostas de melhoria. Na nossa opinião, O formato da lei é bastante simples, é perceptível, é uma lei enquadradora, como entendemos que devem ser as leis de bases, sem ser demasiado exaustiva, e é de fácil compreensão. No entanto, entendemos que ela deve ser melhorada, sob pena de ficarem aqui algumas coisas de fora e depois poder vir a ser complicado colmatar estas falhas com os diplomas que virão regulamentá-la, permitir a sua implementação depois. Logo iniciando, e porque nós também não somos especialistas em matéria de mar, enfim, representamos uma série de setores e vamos tendo que acompanhar todos de uma forma muito, muito geral, nós sentimos falta à partida de um glossário ou de um artigo de definições antes do artigo 2º, nomeadamente para definir, obviamente que quem trabalha na área do mar e da estratégia do mar está muito familiarizado com estes termos como linha de base, limite exterior do mar territorial, enfim, até da própria designação dos planos que estão identificados aqui nesta lei, que são os planos de situação e os planos de afetação, que, enfim, pela designação nós percebemos o que eles significam, mas se calhar uma descrição sobre aquilo que se pretende que eles venham a ser, porque eles não estão previstos em mais nenhum diploma, talvez fosse interessante. Relativamente aos princípios, muito embora esteja referido que se vão adotar e que esta lei se rege pelos princípios da lei de bases do ambiente, nós entendemos que faz sentido, não são assim tantos como isso, e que todos os princípios pelos quais se rege esta lei, além daqueles que já estão descritos na proposta de lei, devem ser todos listados e devem ser incluídos os princípios do desenvolvimento sustentável e da responsabilidade intra e intergeracional. Estes dois princípios, salvo erro, certamente o do desenvolvimento sustentável, na atual lei de bases do ambiente não se encontra descrito. Na que está em vigor, se falarmos daquela que está em discussão, já vem o do desenvolvimento sustentável, mas eu suponho que não seja dessa que se está a falar e que seja daquela que está atualmente em vigor. Em termos do artigo 4º e relativamente à competência, deve estar claro que, sempre que aplicável, se devem envolver as entidades públicas setorialmente competentes nas ações necessárias ao ordenamento e à gestão espacial do espaço marítimo nacional. E nós fazemos aqui uma proposta de alteração de redação. Relativamente aos objetivos propriamente ditos, além de integrar os princípios desta norma, entendemos que o desenvolvimento sustentável deve fazer parte logo do primeiro objetivo do primeiro ponto dos objetivos do ordenamento do espaço marítimo nacional. E propõe-se que este faça logo, que este seja faça parte logo do ponto número 1. Relativamente aos instrumentos de ordenamento, o artigo 6º, pretende-se que esta norma estabeleça as bases de ordenamento e da gestão do espaço marítimo nacional. No entanto, ao longo da proposta de lei apenas são referidos os instrumentos de ordenamento. Ficamos na dúvida se os instrumentos de ordenamento incluem os instrumentos de gestão, se são a mesma coisa, se são coisas diferentes. Mas depois, a partir de determinada altura, deixa de se falar da gestão. Fala-se da gestão nos princípios, ao princípio é referido o princípio da gestão integrada, mas depois deixa de se falar de gestão, fala-se apenas de instrumentos de ordenamento. E entendemos que, enfim, a gestão é importante, também não é identificada por quem vai ser feita efetivamente a gestão do ordenamento do espaço marítimo nacional. É um tema tão, tão vasto e tão importante, igualmente da mesma forma que o ordenamento territorial. Enfim, sabemos que licenciamentos e afins, tudo o que tem a ver com política de ordenamento, acaba por uma série de organismos acabam por estar envolvidos, independentemente da competência de definição de políticas estar alocada ao governo. Depois a sua gestão acaba por ser dispersa numa série de organismos e acabando por não, nem sempre funcionar bem. E, enfim, um tema desta importância deve ser centralizado de forma a que seja efetivamente, que tenha efetivamente sucesso. Facilitaria. Compreendemos que numa norma destas não se queira para já listar, ou não seja objetivo listar todos os instrumentos de ordenamento que estão relacionados com o mar, pela exaustão, que deve ser algo semelhante, mas faria sentido que a presente norma identificasse a globalidade dos ordenamentos, dos instrumentos de ordenamento e gestão e de planeamento que contribuem e que interagem com a gestão do espaço marítimo nacional e que esclarecessem também a hierarquia dos mesmos, até relativamente aos planos de situação e planos de afetação que vierem a ser desenvolvidos. E compreendemos perfeitamente que todos os planos que já existem, mais aqueles que vão existir, que se vão condicionar entre eles, mas há que acautelar que eles não se vão incompatibilizar. E muitas vezes sabemos que na prática isso pode acontecer. Enfim, os planos já têm, há planos que já têm vários anos e enfim, leis após leis, regulamentos após regulamentos, é possível que tal aconteça. Relativamente à alteração e revisão dos instrumentos de ordenamento, é referido, sem se perceber muito bem ainda o que são os planos de situação e de afetação, é referido que os planos de situação são alterados sempre que ocorram aprovações dos planos de afetação. Ora, não sabemos muito bem quando é que os planos de situação vão ser aprovados e qual vai ser a periodicidade de aprovação dos planos de afetação, mas esta periodicidade deve ser definida de forma a ser realista e viável para a alteração dos planos de situação, de forma a que não existam investimentos que fiquem inviabilizados por causa desta questão. Eu peço desculpa, já estou a ultrapassar o meu tempo. Ora, relativamente ao artigo 11º, em relação ao conflito de usos e de atividades, é a nossa convicção e dos nossos associados que, enfim, os negócios e os investimentos e a economia é a chave para a defesa do ambiente e para a procura, e com base nisso, para a procura do desenvolvimento sustentável. Até porque a viabilidade económica é decisiva e prévia para se investir no ambiente. Cabe, contudo, ao regulador garantir que a viabilidade económica não vai comprometer o ambiente e vice-versa também, não é? E, portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio e quando lemos os critérios que estavam aqui descritos, entendemos que estas duas alíneas com os critérios deveriam ser transformadas em duas e que a primeira deveria passar a ser maior vantagem económica, equilíbrio ecológico e progresso social. E à linha B, então, a da máxima coexistência de usos e de atividades. A questão do emprego está incluída no progresso social. Depois, em termos, isto é uma lei de bases, em termos de indicadores que venham a, enfim, a aferir a maior vantagem económica, o equilíbrio ecológico e o progresso social, há um sem número de indicadores que os vários projetos de investimento, as atividades que vierem a ser implementadas, e isto aplica-se quer ao mar, quer a outra situação qualquer, há um sem número de indicadores. Há alguns que podem ser transversais e devem ser os mesmos para todo o tipo de projetos, mas há um sem número de indicadores que devem ser aplicados em função das especificidades dos projetos. E se em alguns projetos a vantagem económica deve ter um maior número de indicadores avaliados, noutros será mais importante avaliar o progresso social, por exemplo. Enfim, eu acho que isto é um... Este tipo de critérios devem ser também objeto de uma regulamentação, embora eu acho que logo na primeira linha estes três pilares do desenvolvimento sustentável devem estar equiparados. Nenhum se deve sobrepor ao outro, porque de facto só assim é que se consegue que haja uma atividade sustentável. Enfim, relativamente ainda também ao conflito de uso e de atividades, apesar de estar definida uma matriz de hierarquização prioritária em caso de conflito e de estarem definidas as entidades responsáveis pela gestão e a resolução do conflito, não é efetuada nenhuma referência ao ressarcimento do valor investido e dos valores correspondentes a eventuais perdas nos casos de relocalização dos usos ou de atividades já em curso. Compreende-se também que este tipo de situações, a referência a indemnizações ou garantias associadas a situações de relocalização ou outras alterações que venham a ser impostas às atividades ou usos já em curso, devem ser incluídas num diploma próprio. E muito provavelmente fazendo-se essa referência aqui na lei de bases. Relativamente aos artigos 17º e 18º sobre a utilização privativa e a emissão de concessões, licenças e autorizações, identificámos aqui alguma contradição. O número 1 do artigo 18º parece-nos um pouco contraditório com a finalidade de permissão de utilização de um bem público, que é o espaço marítimo nacional, e que resulta da atribuição de um título de utilização de bens públicos. Se formos analisar, por exemplo, a Lei da Água, a Lei nº 58 de 2005, esta questão aparece de forma completamente oposta à que é agora. E então estabelece que a concessão confere ao seu titular o direito de utilização exclusiva para os fins e com os limites estabelecidos no respectivo contrato dos bens objeto de concessão. E portanto, neste caso, a proposta de lei deve permitir obter utilidades desse espaço marítimo, daquilo que lhe for, que for concedido, efetivamente. Neste caso, nós sugerimos também aqui uma redação para esta questão, de forma a tornar... enfim, tornar mais claro. Se no caso da água é assim, por que não nesta situação, não é? Relativamente ao artigo 20º, em termos de relativamente às utilizações sujeitas à licença, não obstante o facto da duração máxima dos 25 anos para as licenças de utilização ser já um fator positivo, embora saibamos que aqui já ao lado em Espanha este tipo de licenças pode chegar aos 30, aos 35 anos. Aqui as questões mais pertinentes colocam-se relativamente a licenças que hoje em dia são atribuídas e que rondam os 3, 4 anos. Há investimentos, por exemplo, na área da aquacultura e até mesmo em relação ao ciclo das espécies que estão em produção, nomeadamente o robalo ou a dourada, que têm um ciclo de produção comercial de 2 anos. Enfim, licenças de 3, 4 anos não faz sentido. Não sei até que ponto é que faz sentido aqui definir um período mínimo, um valor mínimo para a atribuição de licenças, sabendo que à partida para determinados projetos não faz sentido atribuir uma licença inferior a, por exemplo. Pronto, eu acho que esta questão deve ser definida em função, de facto, do período de recuperação do investimento dos projetos. Desculpa. Ainda passando para o regime económico e financeiro. A linha B do artigo 25º prevê o estabelecimento de um regime económico e financeiro que promova o desenvolvimento da atividade de investigação científica marinha, e que sejam do interesse público ou que se realizem no âmbito de programas de investigação promovidos pelo Estado português. Aqui consideramos que esta segunda parte da norma pode ser interpretada no sentido de excluir a atribuição de um regime económico e financeiro que beneficie os programas promovidos, maioritariamente com o apoio financeiro do Estado português, independentemente de muitas vezes estes investimentos, serem de iniciativa privada. Pronto, e então, neste caso, não existe diferença material que justifique a diferenciação de tratamento. Se calhar é um lapso de redação, mas pode ser eventualmente melhorado no sentido de não excluir este tipo de situações. E o que nós propomos é que o desenvolvimento de atividades de investigação científica marinha, considerados de interesse público ou realizadas no âmbito de programas de investigação promovidos pelo e com o apoio financeiro maioritário do Estado português. Enfim, damos aqui uma sugestão de redação que permita aqui colmatar esta situação. Por fim, terminando, seria importante para ter uma, enfim, para conseguir dar aqui algumas sugestões mais concretas e conseguir fazer uma melhor análise, mais construtiva e integrada, certamente. Seria para nós, e julgo que para muitos outros interlocutores, muitas outras pessoas que vocês ouviram, importante conhecer a par da presente lei os restantes diplomas, relacionados com esta lei. E, independentemente disso, nós mantemos-nos certamente, enfim, disponíveis para qualquer outra solicitação. Nós representamos vários setores, conseguimos, enfim, chegar a um sem número de empresas que certamente darão uma ótima contribuição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Aproveito para informar que se juntou a nós o Sr. Deputado António Proa, do Grupo Parlamentar do Partido
Bom
Social
dia.
Democrata, e, portanto, desde já, face às limitações de tempo, vou passar a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para uma intervenção.
Obrigada.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu não queria fazer uma intervenção, até porque tenho que sair e depois seria indelicado não estar para ouvir as respostas, embora só queria deixar uma pergunta que, como estamos a gravar a nossa audição, terei a oportunidade de ouvir e me será transmitido. Só queria cumprimentar, dizer que, como tenho uma reunião do grupo parlamentar, tenho que me ausentar. Gostaria de saber, tendo em conta o enquadramento que fez relativamente às empresas que representam, empresas com, presumo, com grande capacidade de investimento, se a janela de oportunidades criada por esta legislação, se já existe entre os vossos associados intenções de investimento tendo em conta aquilo que é a oportunidade agora criada, e pronto, depois terei a oportunidade de ouvir aquilo que me responder. Muito obrigado.
Agradecer-lhe em primeiro lugar a sua exposição, que vai de encontro ao nosso propósito, porque trouxe aqui propostas de alteração concretas e, no fundo, a grande dificuldade que nós temos na área do mar é termos uma grande capacidade para deambular sobre a matéria e pouca capacidade para concretizar a matéria. E, portanto, o propósito desta lei de bases é definir esse enquadramento e garantir, através da legislação avulsa que vai ser produzida, que temos condições para transformar este potencial amplamente reconhecido em realidade. Desde já aproveitar também para informá-la que também nós estamos ávidos em conhecer os diplomas que vão concretizar este regime geral e, no fundo, eu faria uma interrupção porque a senhora coordenadora chegou e eu, de forma alguma, gostaria de lhe usurpar o lugar, porque ela tem desempenhado com grande maestria e capacidade esta função. Sinto-me desconfortável de estar aqui na presença da senhora coordenadora. Dizer aqui mais três ou quatro aspectos, agradecendo essas notas particulares e tratando aqui de duas matérias que acho particularmente relevantes. Desde logo, a questão do glossário e da definição, nós próprios também sentimos dificuldade quando foi de compreender em detalhe qual era o significado, o alcance, o sentido dos conceitos que estão plasmados na lei, também se sentiu a dificuldade de compreender esse mesmo significado e, desse ponto de vista, ganhava, por efeitos de clareza, que se pudesse aprofundar cada um desses conceitos no sentido de criar um diploma que enquadrasse melhor todas essas circunstâncias. Depois, em relação a um aspecto nuclear deste ponto de vista, que se prende com períodos de recuperação de investimento, designadamente aqueles aspectos que teve a ocasião de salientar. Desde logo, frisar que também nós temos essa preocupação, porque, não obstante não existir neste momento um regime jurídico que trate destas matérias e, portanto, a tutela gozar de uma margem de discricionariedade que não está minimamente circunscrita a qualquer regra ou critério, constatamos no terreno que, em múltiplas circunstâncias, os prazos de atribuição das licenças de concessão são reduzidos para garantir o período de recuperação de investimento e, sobretudo, são também reduzidos no quadro de uma comparação mais global que prejudica Portugal e que não favorece a dinamização do investimento nesta área. Sobretudo quando se trata de uma área que tem que ver com a gestão e a exploração sustentável de recursos endógenos e sabemos que o país precisa, quando se procura alterar o paradigma económico, concentrar recursos e criar dinâmicas económicas e empresariais que visem assegurar esse desígnio. Portanto, até as próprias intenções do Governo desse ponto de vista têm sido no sentido, e julgo que isso é manifestamente reconhecido, de valorizar as exportações, ou seja, valorizar os nossos recursos próprios e, portanto, quando não temos um quadro minimamente competitivo nesse domínio, é difícil concretizar investimentos na medida em que esses investimentos não são eles próprios aptos a remunerar o capital e, portanto, como nós sabemos que o capital não conhece simpatia patriota, temos que galgar degraus no quadro de competitividade para conseguir gerar estas próprias alternativas. Eu compreendo bem a questão do desenvolvimento sustentável, aqueles aspectos que depois, quer do ponto de vista dos princípios, e também compreendo que eventualmente possa vir a ser melhorado, porque embora se trate de uma lei enxuta e ela própria por via da legislação europeia que está em vigor, acolha um conjunto de princípios, não me repugna, pelo contrário, no sentido até acautelar algumas reservas que têm sido manifestadas e sossegar alguns espíritos mais perturbados em relação à questão da exploração, que nós possamos, no debate, na especialidade, procurar acautelar essa circunstância e valorizar esse património de princípios que são nucleares num quadro de desenvolvimento sustentável. Queria lhe fazer uma pergunta muito concreta e depois, eu não sei se a senhora deputada Ana Paula Vítor não ouviu a intervenção, mas admito que queira...
Pronto.
Queria colocar aqui uma questão no domínio dos conflitos de uso, que tem que ver com aqueles critérios que estão estabelecidos, disse-me, no fundo, e eu recordei-me de um aspecto que tem muito a ver com a política comum de pescas. Nós aqui na Comissão da Agricultura e Mar temos... Temos quase um discurso repetitivo em relação à política comum de pescas. Temos de dizer que tem que ter o equilíbrio dos três pilares. Foi a primeira coisa que eu aprendi quando não sabia nada de pescas, diz que é a Assembleia da República. A primeira coisa que eu disse é equilíbrio ambiental, equilíbrio social e equilíbrio económico. E, portanto, todos esses três pilares têm que ser bem esgrimidos no sentido de enquadrar o seu equilíbrio. E a grande discussão da política comum de pescas é, em si mesma, sempre a calibragem que se faz em relação a cada um desses três aspectos, de modo a criar um regime jurídico que consiga compaginar este quadro. E, portanto, quando salientou esse aspecto, eu imediatamente me recordei desta questão da política comum de pescas, razão pela qual acho a referência particularmente oportuna, porque, no fundo, ela traduz essa circunstância. A pergunta que o senhor deputado do Partido Comunista Português fez é uma pergunta relevante, saber... No vosso universo, que é um universo muito relevante, como disse, representa 15% do PIB nacional, quais esses investimentos, se porventura com uma legislação clara, afirmativa, desburocratizada neste domínio, se sente que colhe muita simpatia por parte de potenciais investidores o aprofundamento desta área. E, no fundo, agradecer porque foi, para mim, muito interessante ouvi-la. Percebi que estava muito bem preparada e que estudou, de facto, a matéria, e é isso que é relevante para nós termos esse quadro de propostas que já nos tentou chegar uma vez, mas, pelos vistos, a Comissão não recebeu, porque são muitas propostas e o ficheiro devia ser muito grande e, às vezes, os ficheiros na Assembleia não chegam. Mas, portanto...
Já foi há muito tempo, já foram uns meses.
Agradecer-lhe e não sei se algum senhor deputado quer fazer mais alguma intervenção. A senhora deputada Ana Paula...
Não farei uma intervenção, só para pedir desculpa pelo
não tem problema.
Pela delicadeza de não ter e só por isso é
faz
que
mal.
Uma questão que não seria correta da minha parte. Mas seguramente que
obrigado.
Que o nosso coordenador em funções nesta reunião, ou vou dar consideração para a nossa coordenadora, de facto, colocou as questões e ouviu, e portanto teremos em boa conta, obviamente, o contributo importante que deu, e peço desculpa uma vez mais não ter tido.
Não tem problema, obrigada.
Senhora coordenadora?
Pois, eu também na mesma linha, queria pedir imensa desculpa, nós de facto. Temos sempre muito empenho aqui neste grupo relativamente às audições, relativamente à sua em particular, temos um interesse acrescido e farei questão de ouvir a gravação desta audição e também tenho que dizer que Existe aqui uma sintonia perfeita entre mim e o Sr. Deputado Cristóvão Norte, e por isso eu pedi também que ele substituísse, que ele me substituísse, porque eu cometi um erro de juventude, não juventude de idade, mas mais de principiante. É que eu hoje pela primeira vez dormi na margem sul e, portanto, não consegui contabilizar o tempo como seria próprio, e daí ter chegado atrasada. Portanto, também não vou fazer perguntas, porque também não considero que não é correto fazer sobre uma intervenção que não ouvi, e farei questão também de ouvir a gravação. Muito obrigada pela sua presença, de qualquer forma. Muito obrigada.
Obrigada, não tem problema nenhum. Eu também vim da margem sul e, portanto, mais de uma hora de trânsito, enfim. Mas vou responder às duas questões, à do seu deputado, que teve, entretanto, que sair. Se existe vontade face a esta, enfim, como eu comecei a minha intervenção por dizer, dentro do BCSD Portugal, num projeto que nós temos atualmente, que estamos agora a começar, eu até vos vou deixar aqui informação sobre ele. O mar foi identificado como uma das prioridades de investimento na área do capital natural, e muito embora nós não representamos nenhum setor específico, mas um sem número de setores que passam desde os setores da indústria, passando pelo retalho, distribuição, até aos serviços do setor financeiro, até à consultoria, enfim, todos os nossos membros associados têm muito interesse no mar, e portanto uma lei deste cariz e que venha a ser de facto de simples implementação e execução, enfim, será muito bem-vinda, e enfim, há todo o interesse, e até pelos comentários que me fizeram chegar, porque eu enviei a proposta de lei aos nossos associados, pelos comentários que me fizeram chegar, tem todo o interesse para investimentos futuros e de curto prazo. Há nossos associados que já lidam com estas questões. Não tendo nós nenhum associado ligado diretamente às pescas, apenas indiretamente, tive vários comentários relacionados com esta questão da oportunidade dos investimentos, dos períodos de recuperação do investimento relacionados a investimentos em pesca e aquacultura, enfim. Não só para aqueles que são diretamente interessados, que fazem esses investimentos, mas para os que dependem, enfim, isto faz parte de uma cadeia de valor, não é? E se no setor primário os investimentos puderem ser realizados a curto prazo, com períodos de recuperação de investimento também curtos, no final da cadeia o ganho vai ser muito maior. E do ponto de vista, enfim, quer ambiental, quer social, quer económico, toda a gente acaba por ganhar. É a questão que levanta sobre a questão dos conflitos de uso e de nós salientarmos na questão dos critérios especificamente, e fazermos a alteração e não se manter apenas a maior vantagem económica, acrescentando os restantes pilares, não é? A par da vantagem económica. Isto é, enfim, é um conceito que está patente nos investimentos que devem ser realizados, sejam eles na área das pescas, seja noutra área qualquer, enfim, e como eu referi, os indicadores que vierem depois a ser analisados para cada projeto de investimento vão ter que ser diferentes consoante o investimento. Necessariamente que alguns serão os mesmos, como as TIRs, o período de recuperação do investimento, enfim, e depois tudo o resto relacionado com os licenciamentos ambientais e enfim, o cumprimento, quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, o cumprimento da legislação está na base, não é? Quer dizer, é o mínimo que se pode fazer. A partir daí, quando falamos de desenvolvimento sustentável, temos que falar de mais do que o cumprimento da legislação. E da mesma forma que para a questão social e para a questão económica, não é? Enfim, a legislação é a base, e portanto, se a legislação puder, deve funcionar como facilitador e não o contrário, e é nesse pressuposto que, enfim, que nós enviamos os nossos contributos. E se houver, entretanto, alguma questão da Comissão, é uma questão de enviarem e nós também faremos chegar.
Muito obrigado, agradeço a sua simpatia e os esclarecimentos e, portanto, dou por encerrada, com a permissão da Sra. Coordenadora, esta audição.